UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Agora, 8h26, a gente está de volta com o Noite Ilustrada e é hora de entrevista. Vamos lá, nascido em Sergipe, Arthur Bispo do Rosário produziu objetos bordados, estandartes, que nos dias de hoje são considerados referências na arte contemporânea brasileira. O artista ficou internado durante 50 anos na instituição psiquiátrica Colônia Juliano Moreira, lá no Rio de Janeiro. Agora, a sua história ganhou as telonas. Baseado no livro de Luciana Hidalgo, o filme O Senhor do Labirinto estreia nesta quinta-feira em Belo Horizonte. Eu converso agora com o diretor do longa, Geraldo Mota. Bom, boa noite, Geraldo. Seja bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa.
Boa noite, ouvintes.
Bom, Geraldo, então, para começar, conta pra gente um pouco de quem foi Arthur Bispo do Rosário.
Olha, Arthur Bispo do Rosário, ele viveu 50 anos ininterruptos, internado em instituições psiquiátricas, e ao longo desse período ele produziu uma obra de arte que hoje tem um valor enorme. O Bispo hoje é reconhecido internacionalmente. Ele é um dos poucos artistas do mundo que, no intervalo de menos de 20 anos, teve as suas obras expostas na Bienal de Veneza, né? E expôs também no Pompidou, expôs em uma série de lugares mundo afora, assim como no Brasil, né? É um artista que hoje é pouco conhecido ainda no Brasil, mas que tem um reconhecimento, como eu já disse, internacional, já muito bem estabelecido.
E aí, como foi o contato do senhor com a história do Arthur Bispo do Rosário?
Olha, o meu contato foi através da Luciana Hidalgo, né? Que é a autora do livro Arthur Bispo do Rosário, O Senhor do Labirinto, publicado pela editora Globo, Rocco, e no ano de 1997 foi agraciado com o prêmio Jabuti, né? Que é o prêmio mais importante da literatura brasileira, né? Na verdade, a Luciana é uma amiga de longa data e ela tinha assistido um documentário meu chamado Risco, Lúcio Costa, Arquitetura Moderna, um documentário sobre arquitetura moderna, e ela gostou do filme e veio conversar comigo, dizendo que havia algumas propostas para adaptar o livro dela, para fazer uma ficção sobre a história do Bispo. E deu o livro, eu li, fiquei muito entusiasmado. Nós escrevemos um argumento, tivemos a sorte de, no período, ter um concurso do MINC de argumentos. Nós fomos vencedores desse concurso e recebemos um valor em dinheiro, cuja contrapartida era entregar um primeiro tratamento do roteiro. Assim fizemos, e isso deu início ao processo de construção do filme.
E aí, nesse sentido, o filme, ele segue a mesma narrativa do livro?
Não necessariamente a mesma narrativa, mas, assim, todas as circunstâncias narradas no livro estão presentes no filme, né? O livro é muito rico em detalhes, não somente da trajetória do Bispo, mas da própria realidade vivida por pacientes com doenças mentais que viviam naquelas instituições, né? Então, o filme retrata também essa circunstância vivida pelo Bispo, né? Uma instituição completamente voltada para aniquilar a subjetividade das individualidades, e o Bispo, através da obra dele, na verdade, ele consegue afirmar a sua individualidade, né? E se resgatar enquanto sujeito, né? Porque a obra dele tem um caráter extremamente autobiográfico, né? É óbvio que, construída a partir de uma estrutura delirante, né, porque o bispo sofria de esquizofrenia paranoide, né, mas que, respondendo, o filme deve muito ao livro, né, assim como deve a um documentário de um fotógrafo e psicanalista carioca que infelizmente faleceu há um ano e alguns meses, chamado Hugo Denizar, cujo personagem é representado por um ator do Guilherme Esteves, né? Então foram essas as nossas duas grandes referências.
Sim, e Geraldo, como você falou, como que a história do Bispo do Rosário, ela transita muito entre a loucura e a arte, né? De que forma que isso é retratado no filme?
Olha, isso é retratado através da relação que o bispo estabelece dentro do manicômio com um dos guardas do manicômio, cujo nome fictício é Vanderlei. Esse guarda é interpretado pelo Irandir Santos, né? E através da passagem dos anos dentro do manicômio, a gente vai tendo a oportunidade de descobrir essa obra, descobrir o que o bispo entendia dessa obra, porque em nenhum momento ele se reconhece como artista, né? Ele sempre está produzindo a obra dele de acordo com a narrativa dele, sob o desígnio divino, né? Ele escuta vozes e ele não pode parar de produzir. Se ele pudesse, ele pararia, mas ele não pode, porque se ele parar, ele vai ser castigado por Deus. O propósito dele é elaborar uma miniaturização do mundo, né? E esse mundo está intimamente ligado com a trajetória de vida dele, para apresentar a Deus no dia do juízo final, né? Então o filme vai perseguindo essa tarefa do bispo de miniaturização do mundo para apresentar a Deus, e o Vanderlei é a pessoa que vai aos poucos compreendendo a ética dessa obra, né? Então é assim que nós buscamos apresentar o personagem e a obra para os espectadores.
Tá certo. Agora são 8 horas e 34 minutos. Você está ouvindo o programa Noite Ilustrada e eu estou conversando ao vivo com o diretor do filme O Senhor do Labirinto, Geraldo Mota. Bom, Geraldo, e qual a importância de retratar a história do Bispo do Rosário?
Olha, eu acho que tem dois aspectos muito significativos, né? Um é o fato de um homem que viveu aturdido, assombrado por alucinações dentro de um manicômio, de um manicômio cujos dispositivos visavam aniquilar, né, as subjetividades, as individualidades, e o bispo, através da obra dele, consegue superar todas essas adversidades. Então, de um certo modo, o bispo acata e realiza a tarefa que nos desafia, né, a todos nós, que é a tarefa de nos reinventar incessantemente, né, e superar as adversidades que a vida nos coloca, né? É óbvio que no caso dele, né, isso ocorre de uma maneira um pouco mais contundente, né, tendo em vista que ele está internado numa instituição psiquiátrica onde todos estão sofrendo horrores, né? Um outro aspecto que eu acho importante é trazer a luz para um espectro maior de pessoas essa obra e esse homem, né? É importante que nós reconheçamos a obra desse artista, que, como eu já disse, é muito mais conhecido no exterior do que aqui no Brasil.
E, Geraldo, um período, né, que o diagnóstico psiquiátrico não é como é atualmente, né?
É mais do que o diagnóstico, o tratamento, né? O tratamento choques elétricos, lobotomia, né? O filme mostra como essas coisas aconteciam no universo da instituição, mas ainda assim, né, o filme tem uma graça muito especial, né? As pessoas, é muito curioso porque as pessoas se divertem, riem, porque a maneira como o bispo se comporta e trava a relação dele com o Vanderlei, interpretado pelo Irapê Santos, é muito singular. Ele tem um humor muito próprio, e o Vanderlei é um personagem muito singelo, muito carinhoso. Ele conquista os espectadores.
E agora, falando do processo de produção do filme, quais foram os recursos utilizados para retratar a obra, a história do Bispo do Rosário? Como é que foi a escolha dos artistas?
Olha, nós tivemos um orçamento muito enxuto, né? Enxuto mesmo, menos de R$1 milhão, né? Para a realidade de audiovisual, isso é muito, muito pouco. Sobretudo quando nós tivemos a tarefa de fazer reproduções de obras do Bispo, nós reproduzimos 450 obras, porque a obra do Bispo, ela não é uma obra... como é que se diz, ela é patrimônio, né? Ela é tombada pelo patrimônio federal, né? E então nós não... Alô?
Estou te ouvindo. Oi.
Nós não poderíamos fazer nenhum tipo de manipulação com a obra. Então fizemos um trabalho que foi um trabalho muito bonito. Fizemos um trabalho de reconstrução dessas obras, fizemos essas réplicas junto com bordadeiras ali dos pequenos municípios ao redor, e também o município de Japaratuba, terra natal do bispo, lá em Sergipe. Participaram também presidiárias, todas essas pessoas trabalhando na reprodução da obra e também na construção da cenografia, cenários. Então, isso acabou se convertendo num grande trabalho de inclusão social. Uma parte significativa das pessoas que trabalharam na confecção dessas obras e na confecção dos cenários, depois ingressaram no mercado audiovisual, não somente nordestino, mas de São Paulo e Rio de Janeiro também.
Quanto tempo durou a produção do filme?
A produção, olha, nós escrevemos o primeiro tratamento do roteiro foi escrito em 2004. Nós filmamos em 2008, em 2010 participamos do primeiro festival, que foi o festival, Festival do Rio, né? Aí tivemos a sorte, né, de sermos agraciados com o prêmio de melhor filme pelo voto popular, né? Então foi o que? 6 anos aí que nós para produzir. Depois todo um trabalho aí para levantar recursos para o lançamento, e de lá para cá então 10 anos, né?
Tá certo.
É uma loucura.
Muito tempo. Então, as obras que aparecem no filme não são as originais do Bispo do Rosário?
Não são as originais, são réplicas, como
Entendi.
Eu te disse, porque as originais são tombadas pelo patrimônio, elas não podem ser manipuladas, elas realmente só são liberadas para exposições.
Tá certo. Bom, é isso. Se o senhor quiser fazer um convite aí para o pessoal de Belo Horizonte assistir ao filme que entra em cartaz nessa quinta-feira?
Olha, pessoal, eu faço o convite. Eu sou... É difícil, né, você dizer, olha, vale a pena ver o diretor falando, mas eu digo, vale a pena ver. Tem um ator mineiro, o Dilon Esteves, que faz uma participação incrível. E espero que vocês gostem e que vocês compareçam ao Cine 104 para assistir o nosso filme, que vai entrar em cartaz agora no dia 5, vai até o dia 11, aí vai dar uma paradinha pro carnaval e depois volta ao cinema depois do carnaval.
Tá certo, muito obrigada, Geraldo. Conte sempre aqui com a Rádio FMG Educativa, viu?
Tá legal, muito obrigado pela oportunidade. O apoio de vocês é muito importante para todo mundo que trabalha com qualquer segmento das artes.
Com certeza. Muito obrigado, Geraldo. Boa noite.
Boa noite.
Bom, esse foi o Geraldo Mota, o diretor do filme O Senhor do Labirinto. O longa faz parte da programação do Cine 104. Ele entra em cartaz nesta quinta-feira e fica até o dia 11 de fevereiro e é exibido às 7 da noite. Como disse o Geraldo, ele volta depois do carnaval. Outro filme que estreia no mesmo dia é Cuba Libre, de Evaldo Mocarzel, com horário de exibição às 5 da tarde. O Cine 104 fica na Praça Rui Barbosa, número 104, no centro. Outras informações em www.104.org.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.